Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro pela Novo Tempo. É sempre uma alegria receber cada um de vocês para esse estudo especial da Palavra de Deus. Essa verdade que aponta o caminho e que dá a direção. Há um salmo muito especial que eu gosto e repito várias vezes esse verso. Está no Salmo 37, verso 5, que diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqueles que decidem viver uma vida ao lado do Senhor podem ficar tranquilos e seguros, porque ele está cuidando de tudo. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O programa de hoje vai tratar de um dos temas trágicos da história humana: a morte. Ao mesmo tempo, muitas dúvidas surgem. O que acontece com quem morre? Para onde vai? Existe um purgatório? Existe vida logo após a morte? O que é que a Bíblia tem a me dizer sobre isso? Para saber tudo isso, fica comigo, porque o Arena do Futuro já começou. Já voltamos com o programa Arena do Futuro. E nesse momento, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero conversar um pouquinho com você. A pergunta mais difícil da vida, sem dúvidas, é: o que acontece depois que alguém morre? 5 minutos depois que alguém descansou, para onde ela foi? Porque quando a gente perde alguém que ama, dói a saudade, dói a incerteza. E será que está vendo a gente, essa pessoa que morreu? Ela nos acompanha ainda? Será que ela está sofrendo? Será que já está no céu? Ou está em outro lugar? Essas são dúvidas que calam profundo ao coração. Por isso eu quero te apresentar a revista Na Mira da Verdade, que foi preparada exatamente para esse momento. Ela abre a Bíblia e responde com clareza, com muita lucidez, o que realmente acontece quando uma pessoa morre. Sem misticismo, sem medo e sem engano. Você vai entender por que a Bíblia compara a morte a um sono. Por que os mortos não estão vagando nem observando os vivos por aí. E por que essa verdade protege o coração e a fé. Essa revista, ela não tira a esperança. Na verdade, ela organiza a esperança. E para receber gratuitamente, é muito, muito fácil. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O número é o seguinte, ó, 12-98244-4449. Vou repetir, 12-98244-4449. E quando você pede essa revista, saiba que ela é gratuita, porque ela já foi paga pelos Anjos da Esperança, que nos ajudam a manter viva a mensagem do evento sendo pregada por meio da rede Novo Tempo de Comunicação. Porque Deus esclarece, e Ele nunca confunde. E com a Bíblia aberta, nós vamos entender exatamente o que é que Ele nos ensinou, e essa revista vai te acompanhar para você compreender ainda mais e melhor sobre a Palavra de Deus. Você pode também entrar em contato conosco por meio do nosso site. Eu vou lhe mostrar aqui. O endereço é novotempo.com/escola-bíblica. Você vai chegar aqui, ó, nesta página. Estude a Bíblia com o Novo Tempo. Você vai encontrar a revista Na Mira da Verdade. Escolhe e você tem duas opções: baixar em PDF ou pelo correio. Digamos que você queira em PDF, é só clicar aqui, preencher o seu cadastro. Nós vamos mandar para você gratuitamente esse material, tá bom? Tem o nosso canal no YouTube, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, estamos esperando você, estão todos os programas postados lá. Os programas atuais, programas antigos e aqueles que ainda vão ao ar, estarão todos disponíveis aqui para você. Já temos mais de 1.200 vídeos à sua disposição, bastante material que vai te apoiar e te ajudar a entender mais e mais sobre a Palavra de Deus, as profecias e os eventos finais tudo aquilo que vai acontecer nos momentos finais da história humana. Bom, estamos prontos já para começar. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, eu tenho a minha Bíblia aqui, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. O grande problema que nós temos é a morte. E uma pergunta que eu já escutei várias vezes é a seguinte: existe esperança além do túmulo? A morte é o fim de tudo? Quando alguém não tem esperança, a morte se transforma em algo desesperador. É verdade que a morte sempre golpeia o ser humano. Nós não nos acostumamos com a morte. Nós não gostamos da morte. É muito difícil enfrentar a morte. Mas, na palavra de Deus, nós encontramos que a morte não é o fim. Nós podemos olhar para ela com expectativas daquilo que vai acontecer depois da morte. Mas a grande pergunta é logo depois da morte? A pessoa morreu, ela já começa a receber a sua recompensa? Quem morre e foi uma boa pessoa nessa vida, já está com Jesus no céu? Ou uma pessoa que morreu e não foi uma pessoa boa, que não aceitou a salvação, que não quis saber nada de Jesus, essa pessoa já está condenada, sofrendo uma punição eterna? Nós precisamos voltar os nossos olhos para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque é ela que pode dizer para mim e para você o que de fato acontece depois da morte. Tudo mais é especulação. Se alguém disser a você algo que não está de acordo com a palavra, está falando de achismo, dando opinião de algo que não tem autoridade para dizer, porque nesse quesito da morte, só Deus pode dizer. Ele é quem tem a autoridade plena, total, porque Ele é o autor da vida. E o autor da vida sabe exatamente o que acontece com cada ser humano. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra, porque as ideias, elas se multiplicam por aí. Por exemplo, tem gente que fala assim: olha, a alma imortal deixa o corpo e, depende de como você viveu, reencarna em outra forma, dizem algumas matrizes religiosas. Há outros que pensam assim: a alma imortal deixa o corpo e vai para o céu. Se você foi bom, para o purgatório, se ainda tem o que purgar. Ou melhor, vai para o céu se você foi bom, para o purgatório se você tem o que purgar. Ou para o inferno se você foi muito mal. Bom, tem outro que diz assim: a morte é o fim. Você vive uma vez e quando morre, acabou. E tem uma outra concepção: a morte é como um sono profundo, do qual despertaremos na ressurreição, quando Cristo nos chamará de volta à vida. Aí as pessoas olham para essas ideias e falam assim: tá, qual é a verdade? Qual delas deve ser o meu posicionamento, de acordo com a palavra de Deus? Pode ser que seja a sua dúvida neste momento. Mas fique tranquilo, porque a Bíblia tem uma resposta. Ela vai nos mostrar exatamente qual é a direção. O livro do Apocalipse, que é o livro final, o livro que conta os últimos capítulos da história, ele tem uma resposta, e uma resposta definitiva para o que acontece com a morte. Então, precisamos ir da Bíblia, temos que ler a palavra de Deus, buscar exatamente o que ela tem a dizer. Apocalipse 1:18 traz palavras de Jesus. E olha o que ele está dizendo: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi aquele que morreu. E porque ele morreu, ele pode dizer o que acontece com quem morre, porque ele voltou da morte. Ele está vivo e vivo para todo sempre. Então, entre a opinião de uma pessoa que fala de especulação, daquilo que ela gostaria que fosse, não tem autoridade diante das palavras de Jesus, porque é ele que tem as chaves da morte. Então, Jesus é quem tem que nos dizer o que acontece com uma pessoa quando ela morre. Mas ninguém, A minha opinião aqui no programa Arena do Futuro deve ser uma opinião de acordo com aquilo que Jesus falou, de acordo com a sua palavra. Por isso que é sempre preciso olhar para a Bíblia para entender o que é que ela fala. Ele tem a chave e ele abre o mistério da morte. E agora, para mim e para você, depois deste programa, a morte não será mais um mistério, mas ela será uma verdade revelada. Veja o privilégio que temos quando estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós sabemos exatamente aquilo que vai acontecer. Eu não fico preso a nada e nem a ninguém, porque eu estou liberto dessas amarras. Eu posso olhar para tudo que está à minha volta com a compreensão correta do que está acontecendo. Não é uma falsa interpretação, uma falsa análise, uma falsa percepção, mas é a essência pura e total da verdade. E é esse privilégio que Deus está te dando. É isso que Deus está escancarando diante dos seus olhos. Então, vamos à palavra de Deus. Vamos nos aprofundar nela para entender exatamente esse mistério da morte, que no final já não vai ser mais mistério. Venha comigo agora para Apocalipse capítulo 20 e o verso número 6, onde lemos o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1.000 anos. Olha só, o texto bíblico está falando de ressurreição. Ressurreição é a volta à vida de alguém que morreu. Nesse verso aqui, já fica claro para nós qual é a saída que Deus tem para o problema da morte. Todos os mortos ressuscitarão. Todos os mortos terão uma outra vida, uma segunda chance para continuar vivo. Mas veja, essa segunda chance, ela depende da escolha que você faz. Não é para todo mundo. Essa vida de ressurreição para estar com Deus depende das escolhas. Nós temos, então, na Bíblia, duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, como nós lemos agora no texto bíblico. Aqueles que fizeram bem vão ressuscitar, e sobre eles não tem poder a segunda morte. Essa segunda morte tem a ver com uma morte eterna, uma morte que nunca mais terá ressurreição. Não há uma segunda chance, não existe uma segunda oportunidade. Venha comigo até Apocalipse 21 e o verso 4. Aqui estamos falando já da terra restaurada, da nova Jerusalém, que está descendo da parte de Deus. E olha um detalhe que João nos coloca. Ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sabe quem vai fazer isso? Deus. Nesta vida eterna, as lágrimas já não mais existirão. E já não existirá também, sabe o quê? Morte. Então, sem lágrima e sem morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quando tudo for restaurado, os salvos estiverem ao lado do Senhor, os que estão mortos ressuscitarão e estarão com Ele. E nesta vida eterna, eles nunca mais vão morrer. Lá com Jesus, não haverá mais cemitérios, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas, a primeira história do mundo já passou. E olha o privilégio que Deus te dá. O privilégio de ter uma nova vida. O privilégio de viver essa nova vida. E é por isso que um passo importante de fé precisa ser dado. Se você não der esse passo, você não está pronto para essa eternidade. E eu quero te convidar nesse momento a escrever para nós. Se você tem aí o seu celular, abre ele e coloca aí nos contatos, WhatsApp, Arena do Futuro. E nós estamos aqui prontos para lhe ouvir. Nós estamos prontos aqui para te atender. O nosso número é 12982240616. Vou repetir. 12982240616. Está aparecendo o número aqui embaixo na tela da TV Novo Tempo. Então você manda mensagem para nós. Diz assim: eu quero me preparar para a eternidade. Eu quero estar nesse lugar que não tem pranto, que não tem dor, que não tem morte, que as lágrimas não vão passar. Eu quero estar para todo sempre com o meu Jesus. E nós estamos aqui para te atender, para te ajudar, para lhe apoiar nessa caminhada. Seguindo aqui em nosso importante estudo, a eternidade é um local onde nós teremos uma vida perfeita e eterna e que é a grande esperança do livro do Apocalipse. É a grande esperança de todos nós, porque é assim que o Apocalipse termina, com o mundo perfeito. Como ele começou, o mundo vai terminar. Sem pecado, sem maldade, sem miséria, sem dores e sem aflições. Para entender, então, esta morte, nós temos que entender a forma da criação. Se sabemos que a eternidade está reservada para os salvos, o que acontece, então, enquanto não somos salvos? Antes da volta de Jesus, quando haverá a ressurreição, o que é que está acontecendo agora? Vamos lá para a criação, para entender. Venha comigo até Gênesis capítulo 2 e o verso 7, onde lemos o seguinte: então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deixa eu lhe explicar o que está acontecendo aqui. Deus, então, vai até a terra, molda com as suas próprias mãos, faz um boneco que é o ser humano, e ele então dá o sopro de vida, que é o começo da vida, é a ignição da vida. Então o ser humano, naquele momento, se torna um ser vivente. Há versões bíblicas que usam a palavra alma vivente. Por quê? Porque este ser vivente, ele é a junção do pó da terra, que é o meu corpo, mais esse sopro de vida de Deus. Isso faz com que eu me torne uma alma vivente ou um ser vivente. Nesta fórmula, nós entendemos que o pó mais o fôlego, que pode também ser chamado de espírito, é o sopro de Deus, faz desta junção um ser vivo, um ser vivente, ou uma alma vivente, porque alma na Bíblia significa pessoa viva. Qualquer pessoa viva é uma alma, mas existe um conceito de que alma é algo que desencarnou. Então, as almas estão vagando por aí. Não é esse o conceito bíblico. Alma é um ser humano. Então, eu sou uma alma, você é uma alma, quem está do seu lado é uma outra alma, quem está passando aí na sua frente agora também é uma alma. São almas, pessoas são almas. Nós não temos almas, nós somos almas. Então, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. E perceba que existe uma diferença enorme entre ser e ter. Por exemplo, eu tenho uma gravata, mas eu não sou uma gravata. Eu tenho um sapato, mas eu não sou um sapato. Eu tenho um controle nas minhas mãos, mas eu não sou um controle. Ter e ser é muito diferente. Então, eu sou uma alma, eu não tenho uma alma. Não é algo que está separado de mim, mas é algo que compõe a minha estrutura, quem eu sou, a minha essência. Esta compreensão, ela abre os nossos olhos para entender exatamente como tudo começou. Ezequiel 18,4 diz assim: eis que todas as almas são minhas. Deus é o dono de tudo. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E agora, ele esclarece uma dúvida que muita gente tem. Porque aqueles que pensam que nós temos uma alma, acha que quando o corpo morre, essa alma desencarna. E a alma é imortal. Ela vai viver para sempre. Mas olha o que diz o texto bíblico. A alma que pecar, essa morrerá. Porque eu já expliquei para você que nós somos almas. Então, eu como uma alma, tenho como salário do pecado a morte. Então, alma morre? Sim, alma morre. Alma enfrenta a morte. Essa ideia de desassociar corpo de alma não é bíblica. Vem da filosofia, vem de uma ideia grega, mas não da palavra do Senhor, não da revelação de Deus. Porque Platão dizia, a alma é imperecível. Uma alma nunca vai morrer. Isso é filosofia por aí, mas não é a revelação da palavra de Deus. E o que nós mais precisamos é viver de acordo com a revelação, porque ela vai te proteger, ela vai te colocar no caminho certo. E essa decisão é uma decisão a ser tomada por cada um de nós. Então, você que está me ouvindo agora, para de fazer o que você está fazendo, abaixa o celular, se a tela da Novo Tempo está aí diante de você, porque eu tenho algo para te dizer. A morte é uma inimiga, mas nós já vimos que há uma esperança, há uma ressurreição para aqueles que são justos e que fazem o bem. A morte, ela será vencida por Deus, mas infelizmente, muitos passarão pela morte eterna, porque hoje em vida não estão aproveitando as oportunidades que têm. E você que aproveitou a oportunidade, continua comigo, para a gente entender um pouco mais deste tema, que é tão importante e central na Bíblia e na nossa vida, porque a nossa esperança é de um mundo sem morte. Diz Mateus 16, versos 25 e 26. Vamos junto ler? Venha comigo até a nossa tela aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? A essência aqui é o ser humano. Você pode se perder. O que é que você vai dar em troca deste dom que Deus te deu, que é a vida? De que valerá e de que aproveitará você ganhar todo mundo e perder a sua vida? Veja que vida e alma estão em relação aqui, são sinônimos. O texto não faz separação. Quando há essa troca de palavras entre vida e alma, elas estão significando exatamente a mesma coisa. Porque a Bíblia chama pessoas de alma. E a palavra do Antigo Testamento é nefesh. E a palavra do Novo Testamento é psique. Então, alma e pessoa, na Bíblia, tem o mesmo sentido. Então, não tem separação. A vida não é algo que nós possuímos naturalmente. Mas a vida é uma dádiva que foi concedida por Deus. Ele te deu a vida. Então, saiba que você não é um erro. A sua vida não é um equívoco. Porque Deus não se engana. Deus não erra. E se Deus fez você, Ele não errou. Eu já vi pessoas que falam assim, não, pastor, a minha vida não era nem para existir. Não era nem para eu estar aqui. Deus planejou você. Deus pensou em você. E desde que você era uma substância sem forma, dentro do ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já sabia quem você seria. Porque Deus conhece o íntimo do ser humano. E você é a obra-prima da criação. Você é objeto do amor de Deus. Você é o alvo do plano da salvação. Então, levanta o seu rosto. Agarra a promessa de Deus. E segue adiante. Porque a sua vida é a conclusão de um sonho que veio desde o coração de Deus. Então, nós somos seres mortais. Estamos sujeitos à morte. Não há nenhuma referência bíblica que fale que o ser humano é imortal. Não existe nada que diga que a alma vai viver para sempre, porque a alma morre, a alma que pecar morrerá, o que dará o homem em troca da sua vida, perder a sua alma? Jesus deixou isso bem claro. O conceito bíblico está evidente diante dos nossos olhos. Esta imortalidade apenas acontecerá para nós, seres humanos, quando Jesus voltar. Quando Ele nos transformar, esse corpo que é mortal em um corpo imortal, esse corpo que está corrompido em um corpo que não mais se corrompe. Olha o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. E dormir aqui tem a ver com morte. Então nem todos vão morrer. E por que nem todos vão morrer? Porque alguns estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Esses não passarão pela experiência da morte. Mas olha o que ele diz. Nem todos vão dormir, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse corpo hoje que eu tenho que adoece, vai ser um corpo perfeito que não adoece mais. Esta é a certeza bíblica, todos seremos transformados. E continua Paulo dizendo em 1 Timóteo 6, 15 e 16, outro texto importante. Venha, lê comigo. A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha só, o único que possui imortalidade. Então, nós seremos imortais quando Jesus voltar. Porque a alma morre, o corpo morre, mas o único ser imortal é Deus. Apenas em Deus está a imortalidade, mas ninguém é imortal. Ninguém carrega em si a imortalidade. Então, não posso dizer que eu serei imortal. Que eu nasci, mas meu corpo vai morrer, mas minha alma vai continuar vivendo para sempre. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos apresenta que só Deus é imortal. E nós somos seres mortais. Diante disso, ao morrer, saiba que não haverá mais dor, sofrimento e lembranças. Porque os mortos estão dormindo. Os mortos não estão vagando por aí. A alma não desencarnou, não é uma alma penada. E por isso, o caminho de Deus, aquilo que Ele apresenta para nós é sempre o melhor. No programa da semana que vem, nós vamos seguir falando sobre a parte 2. Mas eu quero terminar esse programa fazendo um convite a você. O convite para aceitar a verdade de Deus. Para não se prender ao engano e compreender que a morte hoje é uma inimiga, mas é uma morte que vai ser vencida. Se você quer nesse momento entregar a sua vida para Jesus, escreve para nós no WhatsApp do Arena do Futuro, 12 98224 0616. Eu vou repetir para você, 12 98224 0616. Você quer saber onde é a igreja adventista mais perto da sua casa? Escreve para nós. Você quer uma oração especial? Escreve para nós. Estamos aqui te esperando. Vamos orar? Pai, obrigado pelo estudo que tivemos hoje, pelas decisões que foram tomadas, porque o Senhor nos mostra o caminho e entendemos que a morte será vencida pela ressurreição. Toma, Senhor, cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Que teu braço forte nos ajude a passar pelas turbulências dessa vida. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por acompanhar a Novo Tempo e juntos continuarmos buscando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê na próxima semana. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.